Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, meu irmão, a graça e a paz. Você está bem nessa noite? Vou fazer a pergunta de novo. Você está bem nessa noite? Mesmo que pela fé? Glória a Deus, meu irmão, que bênção, que grande privilégio estarmos todos aqui reunidos adorando ao Senhor, amém? Você vê isso como um privilégio, querido, da parte de Deus? Meu Deus do céu, como é bom estarmos aqui reunidos, né? Esses dias eu estava me pegando na memória aquele tempo da pandemia, onde não podíamos nos reunir, onde não podíamos congregar em um lugar específico, tínhamos que ficar isolados, né? Assistindo tudo pela internet. Glória a Deus pela internet, ela é um grande facilitador da propagação do evangelho, mas nada como um ambiente como esse. Nada como um ambiente da unidade, nada como um lugar congregacional, onde você vai receber, não só de uma palavra, mas de uma influência também da parte de Deus, amém? Esse lugar, querido, carrega uma influência, e todo aquele que tem contato, usufrui dessa influência, amém? E eu creio que essa será uma noite específica da parte de Deus. Eu creio que Deus vai confirmar coisas nos nossos corações a partir de hoje, amém? Fica com teu coração aberto, deixa a tua boa terra, que é o teu coração, bem preparada, porque eu creio que o Espírito Santo vai lançar uma boa semente nos nossos corações nessa noite, amém? Eu queria ler um texto com você, que está lá em Números, no livro de Números, no capítulo 14, no verso 20. Eu queria que você pudesse abrir comigo nesse texto. Aleluia! Glória a Deus, Números, capítulo 14, no verso 20. Você vai passar o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, Levítico, e aí você vai chegar em Números. E aí você abre aí no capítulo 14, no verso 20. A gente vai ler um texto aqui nessa noite. Esse texto em específico a gente vai ler na Almeida Revista e Corrigida. Se você tiver essa versão aí, abre comigo. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz assim em Números 14, verso 20. Você encontrou? E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, a glória do Senhor encherá toda a terra. E todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, por enquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou a sua semente, a possuirá em herança. Amém? Esse texto, ele está falando a respeito, né, da entrada da terra prometida. Muito provável que você já conheça essa história, já leu essa história, ou já ouviu alguém ministrar a respeito dessa história, né, da grande fuga do povo, né, hebreu, que estava escravizado há quase 400 anos no Egito, para a terra que o Senhor tinha destinado a eles, e essa grande peregrinação de 40 anos naquele deserto. A Bíblia fala nesse texto que a terra foi prometida por Deus para aquele povo, foi dada a Deus para aquele povo, mas a grande murmuração, a grande reclamação, a insatisfação, a desonra de muitos daquele povo, fez com que a grande maioria não entrasse na terra que o Senhor prometeu. Mas a Bíblia diz que sobre Caleb existia um outro espírito. Repete assim comigo: um outro espírito. Sobre Caleb existia uma outra influência, uma influência na qual ele não se contaminou com aquelas murmurações, aquelas reclamações, aquelas insatisfações da grande maioria do povo, mas seguiu perseverante com a promessa que Deus tinha dado. E o Senhor olhou para ele e disse: sobre você e sobre toda a tua herança, eu farei você se apossar daquela terra. E o tema da mensagem que o Senhor trouxe no meu coração nessa noite se chama Expressões de Amor. Expressões de amor. Uma parte dessa ministração foi preparada há muitos anos atrás. Eu preparei uma parte dessa ministração há muitos anos atrás. Eu sempre esperei o momento oportuno para poder ministrá-la. E todas as vezes que eu falava com o Senhor, Ele falava, não é o momento, não é o momento. Até que hoje o Espírito Santo me direcionou a ministrar a parte dessa ministração para você nessa noite. Algo que já estava no meu coração há muitos anos atrás e que hoje eu vou falar com você durante essa ministração. Mas o tema que subiu no meu coração para que a gente possa falar nessa noite se chama Expressões de Amor. Expressões de Amor. Por que esse tema subiu no meu coração? Porque existe uma reciprocidade quando se trata do nosso relacionamento com Deus. Existe uma reciprocidade, querido, no sentido de que não só parte de Deus para conosco, mas de nós para com Deus também. E eu li esse texto aqui, querido, e é interessante a gente perceber algumas coisas. E a primeira verdade desse texto é que Deus não escolheu Caleb e desfez das outras pessoas. Pelo contrário, a promessa de possuir aquela terra estava sobre todo o povo. Você concorda comigo? Ainda bem, porque é o que a Bíblia diz. Se você não concordasse, estava tudo certo também. É porque a Bíblia diz isso. A Bíblia não disse que a terra seria somente de Caleb e de Josué. Mas o Senhor tinha preparado aquela terra, aquela promessa para todo o povo. Mas chega um momento, querido, aonde o povo não acredita mais na palavra. Não acredita mais na promessa. Começa a dar lugar a outras influências. Começa a permitir outros sintomas que não pertencem ao Senhor e à sua palavra, e começam a se perder, começam a se corromper. E aquilo que partia de Deus para com o povo, agora não surte mais efeito, porque existia uma reciprocidade agora do povo para com Deus. O que eu mais acho interessante desse texto é que Deus realmente não fez essa acepção, mas estava para todo mundo. Mas por que nem todo mundo recebeu da promessa? Mesmo Deus tendo liberado essa promessa a todos. Porque, meu irmão, muitas coisas da parte de Deus para a nossa vida não depende somente dele liberar. Mas, na maioria das vezes, depende de mim e de você corresponder. Muitas coisas, querido, do que parte de Deus para com a nossa vida, não depende simplesmente dele liberar. Mas depende, na maioria das vezes, de mim e de você correspondermos àquela promessa que o Senhor liberou sobre a nossa vida. Caleb agarrou aquela promessa, querido. Caleb foi recíproco com o que o Senhor tinha falado para ele. Caleb acreditou, Caleb perseverou, Caleb não desanimou, mas ele agarrou com unhas e dentes aquela promessa, a ponto dele e de Josué rasgarem as suas vestes, como forma de exclamação, dizendo, ei, essa terra nos pertence. Será que vocês estão perdidos, esqueceram do Deus que servimos? Ele nos entregou essa terra, ela é nossa, vamos e a possuamos. E expressões de amor, querido, muitas vezes está relacionado não só ao que Deus pode fazer por nós, mas o que eu e você também podemos fazer com aquilo que Deus tem nos dado, como forma de respostas às promessas que Ele tem liberado sobre nós. Estava liberado sobre todo aquele povo. Mas a reciprocidade em não corresponder à promessa por parte do povo para com Deus fez com que a grande maioria daquele povo não entrasse naquela terra. Não porque Deus não quis, não porque Deus não faz acepção de pessoas, mas porque não houve uma correspondência, uma reciprocidade da parte do povo em corresponder de forma correta com a palavra que Deus tinha liberado sobre eles. Qual tem sido, querido, a tua reciprocidade para com teu pai? Como tem sido a tua forma de corresponder àquilo que Deus tem liberado para você? Muitas vezes a gente se pega naquele questionamento, meu Deus, mas por que que não está acontecendo? Meu Deus, mas por que que não está se cumprindo? Meu Deus, mas por que ainda não chegou? Meu Deus, por que ainda não aconteceu? É uma pergunta muito ampla. E ela abre, né, questionamentos para muitas respostas. Mas talvez uma das perguntas para uma dessas respostas, sobre esse questionamento que talvez você entrou aqui nessa noite é, você tem sido recíproco com a promessa de Deus para a sua vida? Você tem correspondido da maneira que o Senhor quer que você corresponda àquilo que Ele tem liberado sobre a sua vida? Ou muitas vezes nós temos nos isentado, pegado toda a responsabilidade que muitas vezes nos pertence e colocado na mão de Deus. O que, que aquele povo queria mais? Deus já tinha libertado eles daquele Egito, já tinha direcionado a terra prometida. O que eles queriam mais? O Senhor não deixou faltar nada para eles durante aquele tempo de deserto. Não faltava comida, o sol não os molestava de dia, nem a lua de noite. As roupas cresciam conforme o tempo ia passando nos seus corpos. Mas a correspondência daquele povo em reagir à promessa de Deus era errada. E por isso eles não receberam. Não porque Deus não quis, porque eles não corresponderam da maneira correta. Olha só o que Davi, inspirado pelo Espírito, escreveu em Salmos 18, 25. Para com o benigno, Salmos capítulo 18, verso 25, na Almeida Revista Atualizada. Para com o benigno, benigno Deus se mostra. Para com o íntegro, também íntegro Deus se mostra. Com o puro, ele também se mostra. Mas para com o perverso, ele se mostra inflexível. Esse texto, querido, ele é muito interessante, porque a gente vê de fato que precisa existir dentro de mim e de você uma corresposta, uma reciprocidade para recebermos a vontade completa de Deus na nossa vida. Para com o íntegro, Deus se mostra íntegro. Para com o benigno, Deus se mostra benigno. Para com o justo, Deus se mostra justo. Mas a Bíblia diz que para com o perverso, Deus se mostra inflexível. Em Deus não há perversidade. Por isso que Deus também não se mostra perverso com o perverso. Mas a Bíblia diz, nesse texto de Salmos, que Deus se mostra inflexível. Quando eu li essa palavra inflexível, eu me lembrei de uma experiência que eu passei quando era pequeno. Eu me lembro que tinha uma promessa de um determinado videogame para mim. Se eu tivesse atingido determinados comportamentos e determinadas notas na escola. Não quero estabelecer nenhum tipo de padrão aqui, tá? Mas essa foi uma das maneiras pelo qual meus pais me criaram. Tinha, na época, as condições financeiras tinham melhorado e tinha sido me prometido um videogame. Se eu tivesse com bons comportamentos, se eu tivesse atingido as notas necessárias na escola. Mas, infelizmente, eu não consegui corresponder àquela promessa. E eu me lembro que quando chegou o final de ano, né, os meus pais começaram a pontuar para mim tudo aquilo que eu não tinha feito para corresponder àquela promessa. E eu comecei a negociar. Olha só. Um mini agiotinho ali. Estava negociando. Vem para cá, puxa para lá. Não, eu faço isso, você me dá isso e tal. E eu me lembro que para todas as propostas que eu colocava para os meus pais, eles eram inflexíveis. Não, não. Não, não, não. Falei, meu Deus do céu, não tem mais proposta que eu possa fazer para eles aceitarem. E eu me lembro que minha mãe falou bem assim para mim. Falou, filho, deixa eu te falar um negócio. Essa promessa desse prêmio para você, ela só estava disponível se você tivesse correspondido da maneira como eu e seu pai gostaríamos que você correspondesse. E eu lembro que eu olhei para eles e falei, vocês não me amam? Olha só a chantagem emocional. Eu olhei para eles com aqueles olhos do gato do Shrek, lembra aqueles olhinhos bem? Vocês não me amam? E a minha mãe falou para mim, pelo contrário, nós te amamos muito. Nós te amamos muito, mas faltou uma correspondência da sua parte para adquirir essa promessa. E isso não anula o nosso amor por você, mas isso vai impedir você de receber esse prêmio que estava disponível para você, se você tivesse correspondido da maneira certa. O que eu quero trazer, querido, como linha de raciocínio, para que a gente possa começar a entender aonde eu quero chegar com você nessa noite. Deus, ele não está fazendo barganhas com os seus filhos. Eu não estou pregando aqui a ausência da soberania de Deus. Ah, então, pastor, você quer dizer que se eu não fizer determinada coisa, a obra de Deus vai ser impedida sobre a minha vida, porque Deus está refém dos meus comportamentos? Não, não é isso que eu estou dizendo. A soberania de Deus, meu irmão, ela permanece do mesmo jeito. E muitas vezes ele tem nos alcançado sem merecermos. João 3,16 é a prova disso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu e você não merecíamos, eu e você não éramos dignos, éramos pecadores, mas a graça do Senhor nos alcançou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, onde hoje eu e você estamos sentados à destra do Pai, onde principado nem potestade nenhuma tem poder ou influência sobre mim e você. Não merecíamos, não éramos dignos, mas a graça e o amor de Deus nos alcançou. Mas um dos atributos de Deus, e você vai aprender isso de forma muito específica na matéria caráter de Deus, no rema, é amor. Isso que eu acabei de falar. O amor do tipo de Deus, muitas vezes, vai fazer coisas na qual nós não merecemos. Por quê? Porque Ele nos ama de forma incondicional. Mas um outro atributo que é dado a Deus se chama justiça. Justiça, justiça, querido, a reciprocidade, a correspondência de forma correta para adquirirmos o que Deus tem para nós, foi o que aconteceu com Caleb. Deus não poderia, meu irmão, deixar aquele povo entrar, sendo que era um povo murmurão, um povo reclamão, um povo que não acreditou na promessa. Deus deixou de amá-los de forma alguma, mas existe, querido, uma reciprocidade minha e da sua parte em acreditar na promessa de Deus para que possamos adquirir ela sobre nós. E é sobre isso, meu irmão, que eu estou falando nessa noite. Uma verdadeira expressão de amor, ela não é liberada simplesmente de Deus para com nós. Mas existe uma correspondência minha e da sua parte em agir à altura daquilo que Deus tem liberado sobre mim e sobre você. Uma verdadeira expressão de amor, meu irmão, muitas vezes, ela é ligada a como nós reagimos a determinadas coisas. Olha só o que o Senhor diz aqui em Romanos, no capítulo 2, no verso 10. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus realmente não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos preferidos. Mas é certo, querido, como a Bíblia fala conosco, que existe sim uma acepção de comportamentos. Que existe sim uma acepção de atitudes. Que existe sim, segundo a palavra de Deus, uma meritocracia por aqueles que correspondem à palavra de Deus e por aqueles que não correspondem à palavra de Deus. A Bíblia diz, querido, que os planos de Deus são de paz e não de maus, para mim e para você. Li hoje o texto de Salmos para os jovens e adolescentes no acampamento, que muito antes de nascermos, o Senhor já tinha escrito os nossos dias. Que o que Deus faz para a nossa vida, querido, é bom, é agradável. Mas por que que muitas vezes não estamos vivendo a totalidade desse plano? Por que que muitas vezes não estamos vivendo o cumprimento das promessas? Não é porque Deus não quer liberar, é porque não estamos correspondendo da maneira correta como deveríamos corresponder. Não estamos agindo de forma recíproca com o Senhor, da maneira como deveríamos agir. E temos deixado de viver essas promessas. Porque existe sim, querido, uma expressão de amor da nossa parte para com Deus em agir à altura daquilo que o Senhor tem liberado para nós. Quando desistimos, quando não acreditamos, quando retrocedemos, quando não colocamos fé, estamos correspondendo de maneira errada àquilo que o Senhor já tem liberado para a nossa vida. E por mais que Ele queira, por mais que Ele tenha o desejo, a gente não vive a totalidade desse plano. Olha só um outro texto interessante, para você entender que muitas vezes o que tem faltado na minha e na sua vida é uma correspondência de forma certa para com Deus. Que é o primeiro pensamento, querido, que vem na nossa cabeça, quando a gente não vive a totalidade do plano de Deus, é primeiro culpar muitas vezes o próprio Deus. É dizer a Deus que está demorando, é dizer a Deus que Ele está atrasado, é dizer a Deus que as pessoas que estão envolvidas para liberar aquilo que precisamos, estão erradas e que está todo mundo errado e que a gente não tem culpa nenhuma, quando muitas vezes está faltando o quê? Uma correspondência da forma certa para com Deus. Deus te deixa de amar? Jamais. Ele não faz acepção de pessoas, mas comportamentos errados não agradam o favor de Deus para mim e para você. Olha só o que diz esse texto de Êxodo 30, do verso 11 ao 15, na Nova Bíblia Viva: o Senhor disse ainda a Moisés: Quando você fizer o recenseamento do povo de Israel, preste atenção. Cada israelita terá de pagar o seu próprio resgate ao Senhor quando for contado. Dessa maneira, nenhuma praga virá sobre eles. Quando a contagem estiver sendo feita, todo aquele que passar pelo recenseamento contribuirá com 6 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que é de 12 gramas de prata. Os 6 gramas serão uma oferta ao Senhor. Todo aquele que tiver mais de 20 anos de idade e for registrado no recenseamento, dará essa oferta ao Senhor. Aí esse versículo aqui diz o seguinte: o rico não dará mais de 6 gramas, nem o pobre dará menos de 6 gramas. Quando apresentarem a oferta ao Senhor, quando pagarem pelos pecados da sua vida. Essa oferta, querida, era uma oferta muito específica que foi estabelecida por Deus para aquele povo. A Almeida Revista Atualizada dá o título desse texto de a oferta de resgate. E essa oferta, ela era uma oferta muito particular, era uma oferta muito específica, porque ela não se tratava de uma oferta do homem para com Deus, mas ela tinha o seu objetivo principal, mostrar o valor que nós temos de Deus, a visão que Deus tinha em meio a nós, o valor que nós tínhamos para Deus, a visão que Deus tinha a respeito da nossa vida. Diferente da oferta de Caim em Gênesis 4 e do dízimo de Abraão em Gênesis 14, que foram atitudes da parte do homem para com Deus, essa oferta denominada resgate era uma oferta específica que era levada ao templo, ao santuário, né? E ela tinha o intuito principal de mostrar o valor que nós tínhamos perante Deus, uma oferta de resgate para pagar os pecados, como bem o texto falou. Mais ou menos um tampar de buraco de ter uma vida santa. Não era completa, porque o completo só veio com Cristo, mas uma maneira de amenizar. Era pagando pelos pecados para que pudesse ter uma vida santa ali. E algo que eu acho interessante desse texto é que no final do texto ele diz o seguinte: o rico não dará mais do que 6 gramas. E o pobre não dará menos que 6 gramas. Ou seja, essa era uma oferta específica aonde todo mundo dava igual. Pobre, rico, meio pobre, era uma oferta igual de todo mundo. Por quê? Ela demonstrava o valor de Deus para com o homem. E para Deus, todos nós somos iguais. Deus não tem uma visão diferente de mim, de você. Deus não ama mais o pastor Guilherme e ama menos o irmão, a irmã Maria, o irmão João, não. Deus não faz acepção de pessoas. Nós somos iguais, meu irmão, diante de Deus. Mas, preste atenção, mas não podemos descredibilizar o outro atributo de Deus, que é a justiça, na qual existe uma reciprocidade da minha e da sua parte em corresponder da maneira certa para que a gente possa atingir novos níveis em Deus mediante os nossos comportamentos. Paulo fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 9 e no verso 6: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, mas aquele que semeia com fartura, em fartura também ceifará. Eu trouxe um exemplo a respeito de oferta, mas isso se aplica, meu irmão, a todas as áreas da sua vida. Existe um amor incondicional de Deus para comigo e para com você. Mas a medida do que colhemos em Deus está associada ao quanto nós plantamos. Ao quanto nós nos entregamos. Ao quanto nós nos dedicamos. Quanto mais, meu irmão, você busca ao Senhor, mais um resultado você vai ter da parte de Deus. Isso não é uma troca de valores com Deus, isso não é uma barganha, isso é Bíblia. Sabe por quê, meu irmão? Porque existe um equilíbrio na Bíblia, existe um equilíbrio na palavra. E muitas vezes nós estamos sendo enganados pela famosa hipergraça. Não, meu irmão, vai dar tudo certo, vai dar tudo bem, nada vai te acontecer, continua vivendo essa vida que você vive. Meu irmão, vem do jeito que está, Deus ama mesmo, é o amor de Deus, é a super graça, Deus ama você desse jeito que você é, você não precisa mudar, esse é o teu comportamento, não vai ter diferença nenhuma, porque Deus te ama, a graça te alcançou, glória a Deus, realmente a graça nos alcançou. Mas, meu irmão, consequências elas vêm por meio de comportamentos errados que temos, mas benefícios da parte de Deus também vêm, mediante a correspondência às corretas segundo a palavra de Deus. E isso, meu irmão, é uma expressão de amor para com o nosso Pai. Quando nós correspondemos da maneira certa com a palavra de Deus, nós estamos expressando o nosso verdadeiro amor para com Deus. Isso precisa ficar muito bem impresso no seu coração, meu irmão. Porque muitas vezes a gente tem conduzido a nossa vida de todo jeito, de qualquer maneira, vivendo de toda forma, sem ter um hábito, querido, de orar, sem ter um hábito de ler, sem ter um hábito de andar em amor, sem ter um hábito de perdoar, e vai vivendo, não, a graça me alcançou, está tudo certo, vamos vivendo assim. Sabe, meu irmão, existem recompensas por aqueles que guardam os princípios da palavra. Existem recompensas por aqueles que guardam os princípios da palavra. Ah, pastor, estou comprando a minha salvação. Não. Porque ela não pode ser comprada por obras. O Senhor Jesus já pagou esse preço naquela cruz. Ei, mas existem galardões, premiações, coroas que serão entregues para mim e para você, por meio da maneira que nós nos comportamos aqui na terra. Deus é justo, querido. E nós precisamos guardar esses mandamentos, porque isso é uma expressão de amor para com o nosso Pai. E muitas vezes nós temos nos esquecido disso. Temos nos comportado da maneira errada diante disso. Isso é muito importante, meu irmão, entendermos nessa noite, para que a gente possa viver a totalidade do plano dele. Amém? Agora eu quero ler um trecho desse livro, chamado O Propósito da Família. Eu não esqueci que nós estamos no mês da família, amém? E nós sim estamos falando em expressões de amor, e vamos tocar nesse pilar familiar nessa noite sim. Algo que me chama muita atenção nesse livro do pastor Luciano Subirá é logo o título, que diz assim: O Propósito da Família, e ele continua: A Importância da Visão Familiar na Relação com Deus. Olha só que coisa interessante, a importância da visão familiar na relação com Deus. Porque a forma, querido, como nós nos expressamos com a nossa família, muitas vezes diz a forma como nós nos expressamos com o nosso Deus. E algo que eu acho interessante desse livro, é que ele tem perguntas. No final de cada capítulo, ele vai ter perguntas para reflexão. E tem uma pergunta que me fez refletir, em um final desses capítulos, que diz assim: se o casamento é uma dupla aliança dos cônjuges entre si e deles com Deus, seria correto afirmar que a dedicação ao matrimônio, reflete não apenas o nível de compromisso que temos com o cônjuge, mas também com Deus? Olha só que afirmação forte. Será que o nosso nível de comprometimento com a nossa família, a nossa expressão de amor para com os que estão do nosso lado, na maioria das vezes ele não vai definir a forma como temos nos relacionado com o Senhor, a forma como temos nos comportado com Deus? Porque, querido, eu quero falar algo para você nessa noite. Uma expressão de amor salvou a humanidade. Uma expressão de amor pode mudar a história da tua família. A história do teu relacionamento para com Deus. A forma como você corresponde a Deus. A forma como você é recíproco em reagir às promessas de Deus. A forma como você reage de forma correta, mediante a tua família, isso pode salvar o teu casamento. Isso pode salvar o relacionamento com os teus filhos. E por que que eu quero entrar agora nesse ponto tão importante, que é literalmente uma expressão de amor? Porque isso salvou, querido, o meu relacionamento com o meu pai. Eu sempre quis falar sobre isso, e chegou o momento oportuno de eu contar um testemunho, uma experiência que eu e o meu pai vivemos juntos. O meu pai, ele nunca foi um homem muito afetivo, um homem muito amoroso. O máximo que ele brincava com a gente era chutando, era empurrando. Não posso cobrar muito dele, ele nunca... Na verdade, ele é um milagre. O pai dele abandonou a mãe dele e ele foi crescendo de todo jeito, de toda forma. Até que o Senhor, graças a Deus, encontrou a vida dele, a vida da minha mãe. E graças a Deus o Senhor alcançou aquela família. Mas muitos resquícios ficaram ainda de uma velha natureza. Meu pai nunca foi muito amoroso. Ele nunca demonstrou de forma muito recíproca o amor que ele tinha por mim, pela minha irmã. Ele nunca conseguiu expressar da melhor maneira aquilo que ele sentia por mim, pela minha irmã. E isso, até o momento, era tranquilo. Mas chegou um momento da minha vida onde eu precisava de um pai. Onde eu não precisava de um treinador, onde eu não precisava de um coach, onde eu não precisava de alguém autoritário, eu precisava de um pai. E a falta de expressões de amor para com a minha vida fez com que uma casca começasse a ser criada dentro do meu coração. A busca em entender que eu precisava de um pai que me auxiliasse, me ajudasse em momentos que eu precisasse. A falta dessa expressão começou a gerar dentro do meu coração uma casca. Uma casca de mágoa, uma casca de raiva, uma casca de indignação, uma casca de rebeldia, uma casca realmente onde eu comecei a não corresponder mais da maneira que eu deveria corresponder como filho. Uma casca onde agora eu comecei a agir de forma rebelde, eu comecei a agir de forma impetulante, onde eu não comecei mais a dar lugar ao que o Senhor tinha, mas agora ao que a minha carne tinha. E agora uma grande guerra tinha se estabelecido dentro da nossa própria casa. Um pai e um filho, na maioria das vezes discutindo, na maioria das vezes brigando, na maioria das vezes quase chegando às vias de fato. Aquele caos, aquela briga, até que chegou um momento tão difícil desse relacionamento entre eu e meu pai, onde eu estava naquela busca em querer uma expressão de amor para entender que eu tinha um pai e que esse amor da parte dele não era correspondido da maneira certa para que eu pudesse entender. E aquela briga, aquela confusão e aquela forma de impor e do outro lado um coração rebelde não obedecer. A ponto de ele ter ligado na época para o supervisor, que era o pastor Rosilon, hoje finado. Ligar para ele e falar: olha, não dá mais, Rosilon. Não dá mais. Eu vou entregar a obra. Eu vou entregar a igreja. Não dá mais. Eu não consigo ter ordem dentro da minha casa. O meu filho não consegue me respeitar. Eu perdi a confiança do meu filho. Tudo aquilo que um dia eu preguei, Roslon, eu não estou mais conseguindo viver com o meu filho dentro de casa. Eu quero entregar agora essa obra, porque não dá mais. Eu não consigo mais. Eu e ele estamos chegando praticamente nas vias de fato. Célia não sabe mais o que fazer. Eu também estou a ponto de esganar ele, e ele me esganar, e a gente se matar aqui dentro. Eu não quero mais. E ele conta que ele foi muito relutante a essa decisão, porque ele pensava consigo mesmo: mas como? Alguém que é mais novo do que eu, tem menos experiência de vida do que eu, não tem nem filhos na idade que eu tenho, pode me aconselhar numa área tão difícil que eu estou passando? Mas sabe, querido, que existe uma graça e um favor de Deus quando existe um coração disponível em obedecer, quando existe um coração disponível em se arrepender. Arrependimento, querido, se trata de uma mudança de comportamento. E muitas vezes eu e você estamos sendo tão relutantes com o próprio Deus, com os nossos próprios filhos, com a nossa própria casa, com a nossa própria família, quando tudo que Deus está esperando para mudar tudo que precisa ser mudado é um coração arrependido e dizer: olha, eu não sei mais o que fazer. Enquanto muitas vezes uma casca, meu irmão, de soberba estiver enraizada nos nossos corações, nós nunca vamos conseguir resolver o que precisa ser resolvido. Mas quando há uma liberação da parte de Deus no nosso coração em se arrepender, o Senhor mostra o caminho. E ele conta que o Rosilon respondeu a ele com uma pergunta. Falou: Gilmar, de alguma forma você já expressou o amor que você sente pelo teu filho? E ele falou: claro que já. Eu dou comida para esse menino, eu dou roupa para esse menino, eu levo esse menino na escola, de carro. Eu expresso muito amor por ele. E o Rosilão falou: não, Gilmar. Não é sobre bens materiais, é sobre atitudes. Você já deu um abraço no teu filho? Você já falou para ele que você o ama? Ele falou: você já beijou o teu filho? Que começa essa de beijar o filho? Aquele jeito duro, firme. Mas era tudo que eu precisava naquele momento. Eu estava perdido, eu não sabia que eu tinha um pai. A minha visão a respeito do meu pai era uma visão autoritária. Mas a visão dele em relação a mim era uma visão que ele me amava. Mas qual era o abismo que nos dividia? O meu entendimento de achar de fato que ele era um pai e o entendimento dele de achar que eu deveria corresponder àquele amor. Qual era esse grande abismo que existia? Uma expressão de amor. Um comportamento de amor. E ele falou que aquelas palavras vieram como flechas no coração dele. Como se uma luz no meio da escuridão acendesse. E ele encontrasse que uma expressão de amor era tudo que precisávamos para que a nossa relação pudesse fluir da melhor maneira. Eu me lembro como se fosse hoje, como não era muito comum, então eu nunca me esqueço. Ele chegou um dia no meu quarto, bateu na minha porta e falou: vamos ali. Falei: não vou a lugar nenhum. Não tem lugar nenhum para ir com você. Ele falou: filho, eu preciso que você vá comigo para um lugar. Eu falei: não, eu não vou. Ele falou: não, a gente vai dirigir. Eu falei: ah, então tá bom. Eu era fominha por carro. E aí a gente foi. Fomos, né, pegamos a estrada. Eu morava no Mato Grosso do Sul. A gente seguiu aquela estrada que era o antigo Copo Sujo, sentido a Campo Grande ali, como se fosse para Dourados. E a gente foi, ficamos um tempo calados, até que ele começou a falar. E ele parou o carro no acostamento, e ele falou para mim assim: filho, olha para mim. E eu olhei para ele com cara de bravo, com cara de estressado, com aquele sentimento de que, cara, o que esse cara quer falar? Nada do que ele falar vai fazer eu mudar de ideia. E ele olhou para mim, ele disse: deixa eu te falar um negócio que muito provavelmente eu nunca te falei. E ele disse: eu amo você. Eu amo a sua vida. Eu te amo, meu filho. E você pode decidir o caminho que você quiser decidir. E você pode ter as consequências que você tiver. Você sabe o caminho que você deve seguir. Você sabe os comportamentos que você precisa ter. Mas algo que nunca vai mudar é que eu sempre vou ser o seu pai. E você sempre vai ser o meu filho. E não tem nada de errado que você faça que me faça amar menos. E não tem nada que você faça a mais que me faça te amar mais. Porque eu te amo. E pronto. E ele me deu um abraço ali, querido. E aquela dúvida, aquela incerteza de que, meu Deus, será que realmente eu tenho um pai? Ela foi preenchida ali naquele momento. E eu entendi que eu não tinha simplesmente um treinador ou alguém autoritário, mas que naquele momento eu tinha um pai. Um pai que poderia me abraçar. Um pai que poderia pegar junto comigo e dizer: filho, estou contigo, eu estou com você, eu amo a sua vida, eu quero o teu melhor. Não ia me criticar, não ia me julgar, mas ia se revelar para mim como um verdadeiro pai. Isso foi um testemunho, querido, no meu relacionamento com meu pai, porque isso mudou para sempre o nosso relacionamento. Uma expressão de amor salvou um pai e um filho. Uma expressão de amor, querido, salvou uma família. Talvez Deus te trouxe nesse culto hoje para que você possa demonstrar uma expressão de amor para quem necessita ver a tua visão. Ele nunca deixou de me amar. Ele nunca deixou de me amar. Mas a expressão de amor fez com que eu compreendesse aquilo. A Bíblia, ela vai falar que tudo só fez sentido quando o Senhor expressou o seu amor em formas de gesto. Deus nunca deixou de amar a humanidade. Deus nunca deixou de amar as pessoas. Deus nunca deixou de amar as vidas que estavam aqui, mesmo por conta do pecado. Mas qual era o abismo que dividia? O pecado criou um abismo aonde impediu o homem de entender a verdadeira expressão de amor de Deus para com a humanidade. O homem tinha tanta falta de entendimento de quem era Deus, que a Bíblia diz em Gênesis 28:16: despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Preste atenção. Jacó disse: o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Essa palavra temível é uma palavra hebraica chamada Yare, Y-A-R-E, que quer dizer pavor e amedrontamento. Jacó estava num lugar onde o Senhor estava e ele teve pavor, ele teve medo. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, verso 18, que todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clamor da trombeta, e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe, e disseram: Moisés, fala tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. A Bíblia diz que Deus não tem sombra de variação, que Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Como um Deus que se revela em Cristo é um Deus de amor, mas naquele tempo matava. Como um Deus que se revela como um Pai, naquele tempo causava medo para os filhos. Uma visão corrompida de quem era Deus, porque estava faltando uma expressão verdadeira de amor. Até que o Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, nos mostra que a expressão de amor de Deus para conosco, em enviar Cristo, salvou a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Essa expressão de tal maneira, no nosso português brasileiro, ela é uma expressão de causa e consequência. Ou seja, toda vez que ela é utilizada, logo em seguida vai vir uma consequência do ato de utilizá-la. Ou seja, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o que que ele fez? Ele deu. Ele expressou. Ele entrou em movimento em corresponder àquilo que ele falava. Ah, mas eu amo meu filho, eu amo a minha família, eu amo a minha casa, eu amo a minha igreja, eu amo os meus irmãos, eu amo todo mundo. Tá, beleza. Mas a tua expressão de amor tem muitas vezes tampado esse abismo que existe. E aí foi aí que a expressão de amor chamada Jesus Cristo andou nessa terra. E tudo agora fez sentido para a humanidade. Tudo mudou, meu irmão, quando o Senhor agiu com expressão de amor, entregando o seu Filho Jesus para morrer por mim e por você. Até então, o homem achava que Deus era perverso, que Deus era carrasco, que Deus matava, que Deus trazia enfermidade, que Deus não trazia paz, que Deus não trazia alegria, que Deus não prosperava. Mas a expressão fez com que aquela visão que estava tampada do homem, fez com que eu e você pudéssemos entender realmente quem é o nosso Deus. Você quer revelar, querido, para o seu filho o tamanho do amor que você sente por ele? Ande com expressões de amor. Você quer mostrar para a tua esposa, para o teu cônjuge, o quão você ama ele? Ande e demonstre expressões de amor. Você quer mostrar para o próprio Deus que você ama Ele de forma incondicional? Então demonstre por meio de expressões de amor. Expressões de amor, querido, salvou a humanidade. Expressões de amor podem salvar a tua família. Salvou a minha. Salvou o relacionamento com o meu pai. Pode salvar a tua família também. E eu quero abrir um parênteses aqui. Eu falei no início dessa série sobre família que eu não queria trazer exemplos como doutrinas, mas que eu queria trazer a Bíblia como um parâmetro. A gente acaba usando exemplos, experiências e testemunhos. E eu não estou aqui dizendo para você, querido, que se você pegar o seu filho e botar ele na 163 e for até Sorriso, tudo vai mudar. Não, não é isso. Isso não é uma doutrina. Isso é um testemunho. Mas o que é doutrina, querido, é uma expressão de amor. Isso eu não tenho dúvida. Uma expressão de amor vinda da tua parte, meu irmão, vai mudar totalmente a história da tua família ou do lugar onde você estiver inserido. Mudou a minha. Mudou a nossa, segundo Cristo. Vai mudar a sua também. Eu queria que você pudesse ficar de pé. Quero orar por você. Aleluia, obrigado Deus, obrigado meu Pai, obrigado porque eu sei que você continua sendo bom conosco, você continua nos alcançando, você continua sendo fiel, você continua, Pai, realmente sendo generoso e bondoso para com a nossa vida. Tem alguém aqui nessa noite que nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus, ou deseja fazer isso mais uma vez? Está aqui nessa noite, quer se render, quer se reconciliar. Talvez você nunca fez isso, é a tua primeira vez. Eu quero chamar você aqui na frente. Ou talvez você já tenha feito isso em algum momento da tua vida, mas tantas coisas aconteceram, tantos empecilhos fizeram você se afastar. Mas hoje você quer voltar, você quer se reconciliar, você quer dizer sim novamente para Deus. Se tem alguém aqui nessa noite que se encontra nessa condição, eu quero orar por você. Eu quero fazer essa confissão de salvação para a sua vida. Sabe que a salvação, ela foi paga para mim, para você, mas não é simplesmente um desejo de Deus que pode te salvar. A Bíblia diz no livro de Timóteo que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Mas o desejo de Deus não te salva. O que te salva, meu irmão, é você crer nesse desejo. O simples fato de Deus querer que você seja salvo, isso não vai te levar para os céus. Mas você crê que Jesus Cristo é o Senhor, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive eternamente, isso sim vai salvar você. Se tem alguém aqui, queridos, que se encontra nessa condição, deseja ser salvo, deseja se reconciliar, eu quero orar por você. Eu quero te conhecer nessa noite. Demonstra uma expressão de amor para com Deus, correspondendo à atitude de vir, de aceitar, de dizer sim. Isso também é uma expressão de amor. A fé, ela é uma expressão de amor. O acreditar é uma expressão de amor. Se tem alguém aqui nessa noite que se encontra nessa condição, deseja ser salvo, deseja voltar talvez aos caminhos, esse é o momento, esta é a hora, este é o lugar. O Senhor quer alcançar você. Oh, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Pai. Coloca a mão no teu coração, eu quero orar por você. Pai, obrigado por cada pessoa que veio aqui nessa noite. Eu declaro, Pai, que aquilo que foi lançado, essa semente que foi lançada no coração dos meus irmãos, ela vai frutificar e ela vai dar muitos frutos. Obrigado, Senhor, porque eu sei que grandes coisas você tem preparado para cada um de nós. Eu sei, Pai, que existe uma promessa. Eu sei que existe algo a ser alcançado por Ti. E, Pai, nós queremos ser como Caleb. Nós queremos estar debaixo de uma influência. Nós queremos deixar o Teu Espírito nos guiar. Não queremos retroceder. Não queremos parar. Não queremos ser fracos. Mas queremos, Pai, perseverar na Tua promessa. Nós queremos corresponder, Pai, àquilo que você tem dito ao nosso respeito. Nós queremos ser recíprocos, Pai, com aquilo que você tem liberado sobre a nossa vida, para que possamos alcançar a totalidade do teu plano sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.